massacres que têm fustigado a população da província de Cabo Delgado, em Moçambique, e que está na origem da criação de uma situação humanitária verdadeiramente dramática, com centenas de milhares de deslocados no país, com populações em fuga nas condições mais difíceis do ponto de vista humano, e com a difícil circunstância de pintar o futuro de cores muito pouca esperança para milhões de cidadãos em Moçambique. E por isso queremos também expressar a nossa solidariedade com o povo moçambicano, com as suas instituições políticas e autoridades nacionais, no esforço que têm que ter, que têm feito e na identificação que têm que fazer das linhas de intervenção em torno deste problema, para que verdadeiramente se ponha fim a esta ação terrorista, se ponha fim à ação desestabilizadora e à crise humanitária que está colocada, e para que o povo moçambicano possa de facto encontrar uma perspectiva de desenvolvimento, de progresso e de paz para o seu futuro. O Estado português tem a obrigação de afirmar a sua disponibilidade para corresponder aos apoios que lhe sejam solicitados pelo Estado moçambicano, e parece-nos que essa deve ser a primeira premissa de que devemos partir para a abordagem às soluções que têm que ser encontradas para este problema. É fundamental nesta fase o estreitamento dos laços políticos e diplomáticos que permitam, entre o Estado português e o Estado moçambicano, entre o Governo português e o Governo moçambicano, encontrar a linha de cooperação e de solidariedade internacional que deve ser levada à prática para garantir a resposta que trave aquela situação que se está a viver e que permita criar condições para que o povo moçambicano, e em particular na província de Cabo Delgado, possa ter, em primeiro lugar, assegurada a paz, mas também asseguradas condições para o seu desenvolvimento, para o progresso e para a justiça social com que desejam construir o seu futuro. Queríamos, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, expressar a nossa preocupação relativamente a dois aspectos que nos parecem centrais nesta situação que se vive na província de Cabo Delgado. E que, de resto, não são exclusivos nem da situação que se vive na província de Cabo Delgado e em Moçambique, nem da situação que se vive noutros países, infelizmente, do continente africano. O primeiro tem que ver com os apetites pelas riquezas naturais de Moçambique e os interesses económicos que por trás deles se movem e que podem estar por trás desta ação terrorista que vem sendo desenvolvida já há algum tempo, ou a aproveitar-se dela, procurando serviço dessa ação terrorista e da situação que dela resulta como um pretexto para a instalação de uma situação de facto que permita, na prática, a apropriação das riquezas naturais de Moçambique contra os interesses de Moçambique, contra os interesses do povo moçambicano. E sejam esses interesses a motivação desta ação terrorista, sejam esses interesses, tenham esses interesses neste momento uma posição de aproveitamento da destabilização que resulta desta ação terrorista, essa preocupação tem que ser assegurada para que a intervenção em torno deste problema e dirigida a este problema não se transforme afinal na concretização desses objetivos em prejuízo dos interesses da soberania do povo moçambicano. Por outro lado, queríamos expressar também a nossa preocupação com os apetites políticos que, lamentavelmente, já estão à vista, com o aproveitamento desta situação para o combate político e partidário dentro de Moçambique, a partir da ação externa a Moçambique. São múltiplas as circunstâncias em que encontramos afirmações de dirigentes políticos, dirigentes partidários, de responsáveis políticos, não só em Portugal, mas pelo mundo fora, que procurando utilizar a abordagem a este problema que está criado na província de Cabo Delgado, não deixam de ir afirmando alguma tentativa de intervenção interna na situação política e partidária de Moçambique, o que naturalmente da nossa parte merece inteiro repúdio. Para concluir, queria dizer que quanto às iniciativas apresentadas pelo CDS e pelo PAN, o sentido das preocupações expressas pelos proponentes não suscitam objeção da parte do PCP, mas consideramos que devia ficar expressa a circunstância de que quaisquer ações a desenvolver devem ter em consideração o respeito pela soberania do povo moçambicano e pelas suas instituições políticas. Não nos parece que isso seja difícil de introduzir na redação, na especialidade, e tomaremos naturalmente uma posição nesse sentido no caso das duas iniciativas baixarem à especialidade. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Meireles, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Recordar que o PSD foi o primeiro partido neste Parlamento, através de um projeto de resolução que recomendou ao Governo que sensibilizasse a União Europeia no sentido de ser ativada com urgência a cooperação humanitária na luta contra o terrorismo em Moçambique. Esta recomendação, este projeto de resolução, foi aprovada 13 de julho deste ano. Infelizmente, esta recomendação caiu completamente em saco roto, porque o Serviço de Ação Externa da União Europeia e o seu alto representante, Josep Borrell, recentemente interpelados pelos parlamentares europeus, disse que não tinha tido tempo para ir a Cabo Delgado, disse que não sabia quais eram os recursos que poderiam ter sido enviados para a região e não sabia, não fazia mesmo ideia qual era a situação em Cabo Delgado. E delegou assim no Ministro dos Negócios Estrangeiros português esta missão no âmbito da Presidência Portuguesa dos Conselhos, que esperemos que dê a devida atenção a esta crise. Porque, de facto, como já aqui foi dito, é extraordinariamente grave. As mulheres e as crianças são as principais vítimas, com mortes, com violações todos os dias. Jovens sem esperança são recrutados pelo terrorismo islâmico radical e pessoas estão a ser expulsas das suas aldeias, muitos milhares de refugiados, milhares também de pessoas deslocadas. A crise sanitária é brutal. Não há equipas logísticas da União Europeia, não há médicos da União Europeia. Malária, cólera, Covid, é tudo aquilo que parece existir. Não há sequer alojamento, não há ajuda para levar a Cabo Delgado. A União Europeia não pode votar Moçambique ao ostracismo. Tem que ter consciência que esta crise existe há mais de 3 anos e só agora está a ser remetida para o palco mediático. Invectivamos assim a presidência portuguesa a fazer a sua parte, porque o povo moçambicano vive, de facto, dias dramáticos. Uma crise humanitária, sanitária e de segurança brutais. Por isso, iremos votar favoravelmente estes projetos de resoluções. Mas basta de banalidades políticas e de disfarce da ação. É preciso agir já, com meios, com vontade política e, sobretudo, com sensibilidade humana. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que podemos passar ao encerramento deste debate. Tem para efeito a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, para dizer que, obviamente, ao colocarmos este tema e este assunto na agenda, a preocupação que trazíamos, de alguma forma, foi atingida pelo debate que aqui tivemos. E, portanto, eu queria, obviamente, tendo sido o CDS a pedir e a provocar o agendamento deste tema, de registar o consenso parlamentar que aqui se gerou de todas as bancadas que tivemos a ocasião de ouvir, para um assunto que realmente é importante e que é um assunto fundamental e que olhemos para outros países, quer dizer, olhemos para outros países que têm laços de língua, laços históricos e laços de ligação a países africanos e que não deixam a francofonia, por exemplo, quando estão em causa questões que lidam com a francofonia, de a pôr na agenda, de a forçar a agenda internacional e obrigar a que essas matérias sejam discutidas. É o que Portugal pode fazer em relação aos nossos irmãos de Moçambique, como fizemos, de alguma forma, quando foram atingidos por uma tempestade e pela intempérie recentemente, onde Portugal foi um catalisador de apoio e de ajuda e, obviamente, com as devidas diferenças e com todas as diferenças de paralelismo que possamos estabelecer, como aconteceu, de alguma forma, na situação de Timor-Leste, estamos bem recordados, onde foi Portugal quem colocou a questão na agenda internacional e foi Portugal quem ajudou a que essa questão fosse resolvida. É o que nós podemos fazer agora em relação a Moçambique, é o que se pede ao governo português. De facto, as boas intenções não são suficientes, é preciso passar à ação. O que nós dizemos é que esta presidência da União Europeia é uma enorme oportunidade para isso, porque, coincidentemente, Portugal, no momento em que este assunto está tão dramático e tão grave, Portugal terá a presidência da União e pode colocá-lo na agenda. Especificar e deixar claro, como deixou claro o Sr. Bispo de Pemba, que tem sido uma voz muito importante nesta matéria, a dramaticidade da situação e que, de facto, a questão não é uma questão de religiosa, mas é uma questão que tem, obviamente, e aí também aí estaremos todos de acordo, tem apetências várias sobre as riquezas deste país, que aproveitam as próprias fragilidades O que nós temos que ajudar, obviamente, são, e com isto termino, são as autoridades moçambicanas a terem meios de resposta e capacidade de resposta. É isso que se pede e não o contrário. Não estamos a falar numa intervenção externa feita por quem não conhece ou não queira compreender a realidade. Estamos a falar em como é que nós podemos ajudar as autoridades moçambicanas a lidar com este problema. E, portanto, da parte do CDS e no nosso projeto de resolução, não existe, atendendo a este último repto do Sr. Deputado João Oliveira, não existe nenhuma limitação a que se inclua, obviamente, que coloque a questão no absoluto respeito pela soberania do Estado moçambicano e a coloque na essência da presidência da União Europeia. Portanto, essa frase para nós, obviamente, não tem nenhum problema.
Quero cumprir,
é pressuposto, de resto, daquilo que aqui propomos e com isto concluo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E concluímos assim o debate destes projetos de resolução que serão votados no período de votações. Vamos passar ao quarto ponto na ordem de trabalhos, que é a apreciação do projeto de lei 169/14 do PAN, que determina a declaração da filiação ou ligação a organizações ou associações discretas em sede de obrigações declarativas. Dou palavra para a apresentação deste projeto de lei ao Sr. Deputado André Silva.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje o PAN traz a debate mais uma proposta que procura fazer um caminho no sentido de deixar claro que os cidadãos podem confiar na neutralidade e independência dos seus representantes face aos interesses privados que se cruzam com o interesse público. O que queremos é que se crie um novo campo de preenchimento facultativo que permita aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos declarar no seu registro de interesses a filiação em organizações maçónicas. No que toca à filiação em organizações maçónicas, a legislação em vigor traduz-se num verdadeiro convite à indiferença. Isto porque, embora exista um campo aberto que, em teoria, tudo permite declarar, na prática, o facto de não existir uma orientação clara quanto às questões a declarar nessa sede faz com que, em regra, esse campo acabe por ficar vazio e não mencionar a filiação maçónica. Mas vamos a casos práticos. Na atual legislatura, segundo uma investigação jornalística, apenas um deputado declarou a sua pertença à maçonaria e fê-lo por imposição legal por estar em causa a pertença a órgãos sociais. Mas noutras legislaturas, a história repete-se. João Soares, um deputado assumidamente maçom, nas 12ª e 13ª legislaturas, não declarou essa filiação no tal campo aberto e o mesmo sucedeu na 12ª legislatura com Rui Paulo Figueiredo, um deputado que inclusivamente concorreu a grão-mestre de uma loja maçónica. Casos como estes sucedem não por uma vontade de opacidade, mas por insuficiência do atual quadro legal. E esta insuficiência obriga-nos a agir e é isso que o PAN aqui traz hoje ao debate. Uma proposta que se inspira num modelo existente no Reino Unido e que inclusivamente foi reclamada por importantes nomes da maçonaria, tais como João Cravinho. António Arnaud, nome histórico do regime democrático e da maçonaria, defendeu que um maçom deveria revelar a sua filiação de forma voluntária, tal como agora o PAN procura permitir. Mário Martim Guia, antigo grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal, defendeu, e passo a citar, que nas sociedades democraticamente mais evoluídas, os maçons não têm qualquer dúvida em manifestar a sua qualidade de maçom. A proposta do PAN é responsável, uma vez que não sobrecarrega com novas competências a entidade da transparência, algo que ocorreria se houvesse a obrigação de declaração de filiação em todas as associações. A proposta do PAN assegura o pleno respeito pela Constituição, já que não pretende alterar o funcionamento destas organizações, proibir a participação de políticos nas mesmas ou obrigar à publicitação da filiação. Apenas quer assegurar a criação de um incentivo adicional à transparência. Como afirmou Jorge Miranda, um dos pais da nossa Constituição, a proposta do PAN é constitucional e consagra uma exigência de ética republicana que concretiza um princípio geral de transparência que deve dominar a vida política. A proposta do PAN é útil porque, conforme afirmou Vital Moreira em apoio a esta proposta, a integração de irmandades com alto grau de solidariedade pessoal entre os seus membros constitui um risco sério para a isenção e a imparcialidade no exercício dos cargos políticos. A proposta do PAN dá resposta às preocupações expressas da esquerda à direita deste Parlamento ao longo dos anos sobre a insuficiência do